começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Muito bem, senhores e senhoras, está começando mais um Fuleiros Popcast e no episódio de hoje o selo é Full LOL. E para quem não sabe, a gente está aí com um projeto, né, que a gente tem selos agora para os podcasts. A gente já tem o selo Cult, que é onde a gente fala sobre cinema indie, cinema cult, clássicos, essa coisa toda aí. Vá ouvir lá que tá bem divertido. E agora a gente tem o selo LOL, né, que é onde a gente vai falar de algumas questões do direito aplicado no dia a dia, na internet e coisas do tipo. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Hoje o podcast é sobre direitos autorais, né? Como é que funciona isso? Quem é que é o dono desses direitos? Eu posso pegar a fotinha do amiguinho da internet e usar no meu projeto? Eu posso distribuir a musiquinha do colega online? Eu posso usar ela como background do meu podcast? Como soundtrack do meu próprio podcast? Será? Eu sou o Fred Ray e hoje eu me reúno aqui com essa equipe de casa, né? Diretamente lá de Sorocaba.
Eu sou José Augusto e rebaixar não é crime.
Diretamente de Goiânia, ele, né?
Eu sou Felipe Scaparello e eu sou a lei.
E diretamente de Sorocaba, do ladinho de José Augusto, ali sentado nas pernas dele.
Boa noite, meu nome é Tarsus e tem um participante aqui do Fuleiros que se parece muito com o Sr. K.
Cara, nossa.
Eu já sei quem é, cara.
Ainda bem que mora longe.
Só raspar a cabeça e engordar 90 quilos.
Pois é, queridos amigos, leitura de feedbacks para você que mandou a sua opinião sobre os episódios que nós já gravamos, certo? Que você que entrou em contato nas nossas redes sociais, você que mandou e-mail, você que tentou interagir com a gente em todos os nossos meios de comunicação. Sempre lembrando que para você, se você quiser ter o seu recadinho lido aqui, você pode mandar o seu e-mail para contato@fuleirospop.com.br ou mandar aí o seu inbox nas suas redes sociais. Temos conta no Facebook, temos conta no Instagram, temos conta em todos os lugares e temos nossas contas pessoais também. Então procure a gente aí, tenho certeza que vai ser muito legal, a gente vai ler vocês aqui, certo, meninos? E para lê-los hoje, tenho aqui comigo Tarsus e Ana, certa dupla que lerá hoje. O que você traz pra gente, Ana, hoje?
Isso, eu trago uma mensagem aqui sobre o podcast da Ghost Story. O podcast sobre o filme Ghost Story ficou simplesmente sensacional. Eu tinha visto há pouco e o debate entre vocês esclareceu vários pontos que, de certa forma, era difícil a compreensão. Me ajudou a distinguir e questionar cenas reais que as via como metáfora e vice-versa. O filme foi uma ótima escolha e esse desentendimento e o modo extrovertido de vocês gravarem fazem surgir o interesse por qualquer tema. KKKK. Essa é do José Henrique, lá de Cidelândia, no Maranhão.
Esse aí não teve nenhuma crítica, então não tem, né, muito o que falar.
Tá maravilhoso.
Só obrigado, né?
Então, isso é muito maravilhoso.
O pessoal tem que mandar críticas, né, também.
Sim, deve ser.
Eu não sei lidar com... Não sei lidar com elogios, falo obrigado.
Você fica com vergonha, Tarsus?
Eu fico. Eu prefiro quando tem uma crítica. Aí pelo menos você
sabe
mete o pau.
Você fica, poxa, dá aquele sorrisinho sem graça e valeu.
Nossa, obrigado. É isso aí. Esse é mais ou menos o objetivo do Cult, né? Do Fuleiros Cult, a gente pegar filmes que não estão aí tão em alta assim, tentar desmontar da melhor maneira possível para que vocês e a gente também entenda, né? Acho que o Fuleiros Cult sempre vai ser um exercício de interpretativo para a gente que participe e para vocês que ouvem. Acho interessante essa troca no Cult.
Eu fiquei muito mais inteligente depois que eu ouvi o Fuleiros Cult.
Então, né? Você parece que abre a mente, né, pras outras coisas que a gente vê, assim. A gente começa a questionar já o mundo ouvindo o Fuleiros Pop.
Aí, ó.
O Fuleiros Cult, aliás.
Aí, ó.
Esse é o objetivo.
Aí, ó. Essa é a Ana depois do Fuleiros. Olha a diferença.
Aí, ó.
Outra pessoa.
Ana pós Fuleiros Cult.
É. Bem, posso ler o próximo, então?
Sim, o que você traz pra gente do feedback que você pegou?
Esse aqui, né? É do... sobre o Her, que eu não participei, aliás. Então não deve ter sido tão bom assim. É, vamos lá. Oi, meus amores, coração. Quero noticiar que sou baba-ovo do Fuleiros Pop agora. O podcast de Her está inimaginável. Acho excelente a forma como vocês sempre falam de sentimentos, seja a perca, acho que ela quis dizer a cerca, a vinda de um novo amor. Ah, não, ela quis dizer a perca mesmo. É, Her, apesar de ter envelhecido um pouco mal, vocês me transportaram para 2014 e senti a vibe da distopia utópica de Her. Obrigado por sempre estarem nos dando ouvidos e trazendo assuntos que nós ouvintes queremos ouvir. Aí fica aqui o questionamento, né? Ela, eu não sei se ela é Ellen Vicente de Goiânia ou se ela é Ellen, ponto, de Vicente, que é uma cidade, Goiânia. Vai ficar aí no ar porque eu não consegui achar no Google se existe uma cidade chamada...
Assim, mas eu acho que é Ellen Vicente, porque, tipo assim, Goiânia é a capital de Goiás, né?
Ah, isso aí, então.
É. Cara, esse
talvez então, seria um bairro, né, lá de Goiânia. Podia ser um bairro de Goiânia que tem o nome de Vicente.
Mas se na verdade for um cara que chama Vicente Ellen e na hora a gente trocou, sabe? Na hora da gente contabilizar o e-mail, a gente trocou.
Pode ser uma possibilidade.
Agora, esse aqui também não teve crítica, não tem... Eu tô falando, tem que separar alguns com crítica, porque senão a gente não consegue desenvolver aqui.
É outro comentário que a gente ficou sem graça, daquela risadinha, e falou, valeu.
É, obrigado, Ellen de Vicente, ou Ellen Vicente, ou Goiânia, a gente não sabe.
Ela pode chamar Goiânia, é verdade.
Ela pode chamar Goiânia, ela é de uma cidade chamada Ellen Vicente. Olha só, nunca se sabe. Uma vez eu peguei um processo e eu não tava achando o nome do cidadão pra fazer, né, o procedimento. E aí só constava lá a nacionalidade do cara, brasileiro, desempregado. Aí eu, mas como que é o nome desse cidadão, caramba? Aí eu fui achar a pasta do cara, o nome dele era brasileiro.
Nossa!
Caramba! Não pode ser
vendido. Não, porque se eu olho assim e vejo brasileiro desempregado...
Você não, né, vai falar, né, que é
José,
o nome do cara.
É o José, mano. É o José. Tá ligado?
Ou seja, não duvidem que o nome dela é Goiânia.
Ai, meu Deus do céu. São os feedbacks desse dia e fiquem aí com um episódio novo do Fuleiros Pop. Muito obrigado e até a próxima.
Falou.
Ai, meu Deus do céu.
Sempre muito bom gravar com você.
A gente estava conversando esses dias sobre a mudança do podcast, do nome de podcast, para fuleirospop.com.br, porque a gente já tinha passado por um problema similar a isso. Felipe e José aí vão saber exatamente do que a gente está falando. Em relação a, será que a gente podia usar os mesmos nomes do podcast que já tinha alguém usando? Será que daria algum problema? Logo depois, a gente teve que reformular, fazer um reboot nos episódios, porque todos os episódios anteriores a gente estava usando trilhas sonoras com direitos autorais, né, com uso restrito de direitos. A gente teve que refazer isso. Porém, a gente percebe hoje que a maior parte, eu diria até que 90% dos podcasts usam trilhas sonoras com direitos autorais, né, com proteção de direitos autorais. E isso parece ser um problema para alguns e para outros nem tanto. E a gente vai entrar agora um pouco na discussão sobre isso. Mas antes, para o ouvinte que não sabe do que a gente está falando, tá avulso, tá no ônibus ouvindo aí e pensando do que raio esses caras estão falando, o que é direito autoral? Então quer dizer que eu não podia compartilhar no meu blog aquela música? A gente vai começar explicando o que é um podcast, como que se aplica os direitos autorais no mundo da internet. A gente vai fazer isso, ó, partindo de um ponto, partindo de um princípio, e o princípio é o podcast. Aí a partir do podcast, a gente vai explorando aqui outras questões que se aplicam a vários outros meios e mídias e por aí vai, né? Indo de YouTube até whatever, qualquer outra coisa aí aleatória. Enfim, vamos lá para a pergunta. O que é um podcast? Não vale aquela explicação que é um programa de rádio na internet, hein? Essa aqui
eu posso responder.
Elaborar um podcast, uma mídia. podcast é nada mais do que uma mídia.
O jeito que eu explico geralmente pra quem vem me perguntar, eu comparo sim com um programa de rádio. Eu sempre falo, olha, podcast é mais ou menos como um programa de rádio, onde a gente fala sobre um determinado assunto por um tempo mais prolongado. Aí eu sempre falo, no caso nosso, que é o Fuleiros Pop, a gente fala de cultura pop nerd, filmes, séries, esse tipo de coisa. E assim vai seguindo. Caso de outros podcasts, tem podcast mais científico, tem podcast que trata de assuntos mais políticos. Então, é aquela mídia que você vai sentar e escutar. Não tem nada muito visual, no máximo uma vitrine ali que você pode ver no site ou no aplicativo, nos agregadores de podcast, mas em geral é uma mídia muito parecida com a de rádio, mas que trata de assuntos diferentes do que geralmente se trata num programa de rádio, que pode ter ali um programa político, pode ter ali um programa com assunto mais diferenciado, mas que é bem local.
Mas o podcast já não está ultrapassado não, Felipe?
Pergunta muito pertinente. A gente estava conversando sobre isso, porque eu acho que o nome dela, Ayla Campos, deixa eu pegar aqui, Ayla Campos, ela perguntou se o podcast não estava muito, qual era a palavra mesmo que ela usou? Não era o antiquado, e ela fez a comparação com o YouTube, e a resposta que eu dei para ela foi bem justa, porque, cara, o podcast ele não se trata de uma mídia visual, para começar, e poucas pessoas também ficam 40 minutos a uma hora e meia vendo um vídeo sobre um determinado assunto em certo canal. Poucas pessoas fazem isso. E o podcast tem essa oportunidade de aprofundar mais sobre o assunto com uma bancada muito grande de pessoas de locais diferentes. Então...
Não, eu posso traçar uma diferença que eu gosto de colocar, já falando nesse âmbito já meio político e de direito, porque, por exemplo, o exemplo que você deu aí, colocar várias pessoas discutindo sobre um tema durante 2 horas. Isso você pode fazer no YouTube também. Eu conheço muita gente que usa o YouTube como podcast, sabe? Tipo assim, baixa os vídeos em MP3 e ouve enquanto tá limpando a casa, tá ligado? Tipo assim, isso pra mim não é necessariamente uma coisa que consegue separar o YouTube do podcast. Porém, quando você fala de YouTube, você tá falando de um agregado. Tipo assim, você tá falando de um campo de mídia que tem suas regras definidas. O podcast, ele não tem quaisquer regras definidas sobre o que ele é, sabe? Tipo assim, daí vai vir o pessoal chato e falar, ai, mas o podcast tem que ter feed. Ok, tipo assim, mas isso é apenas uma questão de mídia. Tudo que não tem um site como o YouTube, como o Spotify, como qualquer outro, que reúna podcasts, sabe? O podcast, ele é feito num lance meio underground, tá ligado? Eu gosto bastante dessa comparação, porque pra você fazer um podcast, você só precisa de, sei lá, subir num archive, ou até mesmo no Mediafire da vida, e ter algum blog pra poder disponibilizar isso.
Ô José, eu acho engraçado por esse traçado que você colocou, é porque também quando, por exemplo, a Ayla perguntou pra mim se não era um tanto antiquado, eu virei e falei, cara, e foi uma coisa que você respondeu, eu deveria ter respondido, quer dizer, até me corrigindo aqui, que até parece que o YouTube nasceu ontem, né, e tipo é uma mídia tão antiga quanto, e que o diferencial é só esse, que tem, é um vídeo que você vai ficar ali, às vezes, tendo informação mais visual, como eu mesmo falei, só que uma diferença muito básica que eu coloco do podcast pra, às vezes, você tá assistindo uma videoaula ou qualquer coisa que seja, é que o aprofundamento que se tem no podcast, na minha opinião, lógico, na minha exclusiva opinião, ele é um tanto mais profundo do que às vezes em mídias visuais que não sabem aproveitar isso bem, explorar em todos os âmbitos possíveis, sabe? Porque
eu acho que vai de transmissor para transmissora. Eu acho que já não é um problema da mídia, porque, por exemplo, eu ouço vários podcasts que se dizem de divulgação científica que parece que estão falando só para alunos de quarta série.
Sim. Mas é exatamente nesse sentido que eu tô falando, que às vezes o aprofundamento é um tanto diferente, entendeu? Às vezes o aprofundamento no podcast, sei lá, no Fuleiros Pop, no Papo de Calçada, seja qual que for, no Chorume Cash, o aprofundamento pode ser o assunto mais besta de cotidiano possível. A gente consegue chegar em certo ponto. Agora, na minha opinião, às vezes quando tem a mídia visual hoje em dia, ela tem tanto formas de explorar que às vezes não tem um foco preciso, a maioria das vezes. E fica aquela coisa ou um pouco profundo ou então meio que, entre aspas, emburrecendo falando assim, imaturecendo quem tá ouvindo. Parece que tá tratando como se fosse uma criança.
É, resumindo aqui esse primeiro momento do podcast, o que a gente tá tentando dizer é que basicamente o podcast ele é uma mídia pra ser ouvida, basicamente isso, e é nisso que ele se difere do YouTube. O meu ponto é que o podcast no YouTube não funciona, já vou deixar aqui polêmica, porque o podcast, ele é uma mídia que ele é criada pra isso e é pensado nisso. No momento que eu tô conversando com vocês, aqui eu não tô fazendo gestuais ou eu não tô tentando mostrar alguma coisa que eu sei que não, na linguagem de podcast não vai surtir efeito. No YouTube é diferente, sabe? Não dá pra você simplesmente pegar uma coisa que o cara disse que é um podcast porque tá lá como podcast ou você usar, porque não funciona. Às vezes você requer de uma propriedade visual ali pra completar aquela experiência. E podcast é isso. Podcast é uma hora e meia, duas horas. É uma parada pra você ouvir quando você lava o carro, você viaja de uma cidade pra outra. Vídeos no YouTube são uma parada diferente, né? Uma parada pra você ver ali em um momento mais de...
Então, mas se me permite, sem querer alongar muito essa discussão, eu juro. Mas eu acho que é contraprodutivo você querer definir estritamente o que é uma coisa e o que é outra, sabe? Porque sempre vai aparecer, sei lá, algum Zé, alguém aí, que vai justamente usar pra outro meio e aquilo vai criar um nicho, sabe?
Oh, não, mas eu concordo com o Fred na seguinte questão aqui, José. Eu vou pôr no sentido da mobilidade. Quando você tá ouvindo um podcast e vamos pôr, por exemplo, situação do Brasil que não tem internet grátis pra ninguém, praticamente, no Brasil inteiro. Principalmente em certas regiões do Brasil. Aí que não tem mesmo. Mal tem conexão. Cara, você quer ouvir o podcast, sei lá, eu quero ouvir o Paradoxo Concreto. Poxa, mas eu só tenho internet em casa e o Paradoxo Concreto só tá disponibilizando pra mim ou no site ou no YouTube. Ou eu vou baixar em casa, ou eu vou, de alguma forma, tentar arranjar internet na rua pra ouvir ele no YouTube, correto? No YouTube ou no próprio site mesmo.
Sim, isso eu concordo. Isso diz respeito ao uso que você faz da mídia.
Eu sempre ponho essa questão do podcast dentro do YouTube lançado mais pra mobilidade, saca? Eu não acho que seja muito interessante para quem às vezes está querendo ouvir, não tem internet ali na hora, e o conteúdo tá no YouTube. E outra, o YouTube também não tem aquela função, pelo menos não ainda, de tipo, você tá ouvindo o podcast, aí você recebeu uma mensagem no WhatsApp, aí você quer sair do, aí você tipo, o YouTube não continua com a reprodução do vídeo, então já dá uma atrapalhada, já quebra o clima. A pessoa às vezes tá naquele momento bom, mas ao mesmo tempo tem que responder ali o patrão, tem que responder a esposa, tem que responder o filho, aí tipo, quebra o clima total de você tá ouvindo a parada, quebra a experiência, saca? Aí você tem que sair pra ir pra outro aplicativo. Nesse sentido de mobilidade, eu acho um pouco ainda restrito. Mas não que seja ruim colocar no YouTube. Eu acho super válido. Se você tem a possibilidade e se por lá é viável pra ti, faça.
A gente ouve um podcast, gosta muito, principalmente nesse formato que o José supracitou aí, que é o formato mais recorrente aqui na podosfera brasileira, que é esse formato de conversa de bar. Eu não tenho nada contra, eu acho inclusive muito prático, porque permite uma discussão bem mais orgânica. Mas é aquela coisa, pode tudo, vale tudo nessa conversa? O que, que eu preciso para começar, né? Vamos por partes. Basicamente, até onde eu posso ir? Então, a gente vai discutir um pouco isso aqui agora, do que como iniciar um podcast. Como que se inicia um podcast para o ouvinte que de repente gostou tanto dessa mídia e quer chamar os amigos aí para iniciar um podcast, mas ele também não quer ir preso.
É porque eu acho também que essa discussão é algo, sei lá, eu não sei em que ponto que você está chegando, mas tipo assim, discutir, o que eu devo falar, isso é justamente, é muito contraprodutivo justamente porque vai criar esses padrões que vocês tanto reclamaram, sabe? Tipo assim, você tentar colocar, um podcast tem que ter tantas pessoas, é bom você falar até tal coisa, é bom você não falar sobre tal coisa, você justamente vai estar criando esses padrões dos quais vocês reclamaram, sabe?
Eu acho que o Fred quis dizer...
Então pra mim é contraprodutivo.
Mas não é nesse sentido que o Fred no Fred quis dizer, não.
Quando o Fred que falou isso, eu entendi o que você falou, porque dá a impressão que ele tá falando, tipo, o que eu preciso de equipamento, o que eu preciso de pauta, de ata, entendeu?
O que as pessoas precisam pra participar realmente de um podcast.
O que a gente vai falar, pelo menos eu, é o que você precisa para começar um podcast legalmente falando, entendeu? É, seguindo a legislação, o que você precisa? Então, eu vou falar e vocês, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Porque é muita coisa técnica também, né? Senão acho que acaba ficando até meio chato. Mas eu vou começar, então. Primeiro de tudo, que tem uma diferença entre radiodifusão e webdifusão. A webdifusão, nesse caso aqui, é o podcast que a gente está falando. A radiodifusão, que é a rádio que a gente escuta normalmente, ela aqui no Brasil, ela é regulada pela Anatel. Então, ela tem uma legislação que regula tudo o que ela faz, entendeu? Inclusive, aquela questão de rádio pirata, que é crime, inclusive. A pessoa pode pegar uma pena privativa de liberdade e tal. Então, assim, tem a Anatel que regula. A webdifusão, que é o podcast, não tem. Não tem uma lei que fala, o podcast deve ser assim, assim, assado, deve obedecer tal lei, entendeu? Então, a princípio, você quer fazer um podcast, você não precisa fazer nada legalmente. Porque, como não tem uma lei que regula, você não tem o perigo de ser sancionado. Só que, mesmo que não tenha uma lei sobre podcast, o podcast se encaixa em outras leis. Que são as leis de direitos autorais, que é a Lei 9.610 de 98, e a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 96. As duas são federais. Então, assim, por mais que você não precise fazer um registro num órgão específico, você não precise pagar alguma taxa, você não é livre para falar o que quiser, da forma que quiser, entendeu? Você está restrito às leis brasileiras e mais especificamente essas duas leis. Aí, quer ver um exemplo aqui? Ó? Vocês comentaram sobre esse problema de nome, etc, né? Você quer começar um podcast, se você quer levar ele a sério, não quer fazer, sabe, só uma brincadeira entre amigos, o correto seria você registrar a sua empresa, ou se você não quiser a empresa, pelo menos você teria que registrar a sua marca. E você pode registrar, inclusive, o layout do site, por exemplo, né? Que no caso de vocês tem o site também. Por quê? Porque a lei diz, a própria Constituição diz, que você não precisa ter registro para ser dono dos seus direitos autorais, para receber sobre eles. Porém, se você não tem o registro, como você vai fazer prova sobre isso, sabe? Então, o exemplo que vocês deram sobre... Criei um podcast e estou postando nele. Aí depois eu fui descobrir que tem outro podcast com o mesmo nome que é um ano mais velho que o meu. Se ele chegar e pedir pra você retirar, se ele entrar na justiça, ele vai conseguir. Porque ele é mais velho que você, entendeu?
Mesmo que ele não tenha também registrado?
Ele não tenha também registrado. Se ele conseguir provar que ele tem o podcast dele, ou a marca dele, ou o nome empresarial há mais tempo, no mínimo 6 meses, ele consegue, entendeu? Então assim, não é obrigatório fazer o registro do podcast? Não é. Você pode começar o podcast normal. Porém, se você quer uma segurança jurídica, o certo seria você registrar seu nome empresarial, que é, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da Coca-Cola, que o nome empresarial da Coca-Cola é Coca-Cola Indústrias Limitadas, sabe? Indústrias S.A. E a marca, que seria o seu nome fantasia, assim, digamos, que seria, por exemplo, Coca-Cola. Então, assim, para você proteger tanto o seu nome empresarial, sua empresa ali, o Fuleiros Pop, por exemplo, como a marca, que é o que as pessoas veem. Um grande exemplo que todo professor dá sempre é o Grupo Pão de Açúcar, né? O nome do Grupo Pão de Açúcar, se eu não me engano, o nome empresarial deles, que ninguém conhece, é tipo Brasil Alimentos, alguma coisa assim. Mas o que é mais valioso para eles é a marca, que é o Grupo Pão de Açúcar, que é o que as pessoas veem, né? Então essa proteção, tem aí uma proteção de 10 anos que você pode ir renovando, tudo, né? Então assim, essa questão de você proteger o seu nome, sua marca, e também eu até coloquei aqui de você pedir um termo de autorização para usar o áudio das pessoas, né? Ah, você tem um convidado, você convida aí, faz um crossover aí, convida uma galera e tal, e acaba, infelizmente, depois tendo uma briga e tal, a pessoa pede pra revogar, fala que não deu autorização. Como que você se protegeria disso? Você pedir, não precisa ser escrito, pode ser também, mas pedir um termo de autorização do áudio dela, pra depois, se ela vir reclamar, falar, olha, não deixei, não permiti, quero que você exclua esse podcast, ou pelo menos a minha voz, e você tiver o áudio dele falando, não, eu permito que usem minha voz e tal, ou um termo escrito, isso também vai facilitar muito pra não ter perigo, né? De você perder aí um episódio de um podcast seu só porque às vezes o cara ficou ressentido.
Briguei com o José, chamei o José de chupa bola do Heidegger, aí o José saiu do podcast. Ah, não quero mais, não quer tira meu áudio dos podcasts
que eu participei.
De todos. Aí eu vou ter que tirar todos os áudios dele. Olha o trabalhão, hein? E ter que redublar, pedir alguém pra redublar as vozes dele.
As falas, né?
E fazer todo o podcast. Eu vou ter que dar George Lucas do podcast.
Se a Júlia fizer isso, acabou o Fuleiros
Pop. Teria que receber um salário, cara. A pessoa pra redublar tudo que eu falei teria que receber um salário.
Mais que um salário. Eu tenho duas perguntas aqui, Tarsus. A primeira é, você falou sobre registrar nome do podcast, o site, entre outras coisas. Bom, eu tenho mais de duas perguntas para falar a verdade. Olha, onde eu posso registrar esse site? Se tem algum órgão que regula isso? Ou se é algum órgão online? Quanto que custa, se alguém aqui sabe, por exemplo, Fred e José, que são donos de podcasts? E quais são as consequências legais caso o José, como o Fred aí deu o exemplo, ele chegue e fale, eu quero que tire, e o Fred fala, bate o pé e fala, velho, não vou tirar. O que, que vai acontecer com o Fred e com o podcast diretamente depois que essa decisão dele for se a decisão for definitiva, que ele falar, não vou tirar seus áudios.
Tá, vamos lá, por partes então. Registro da marca e do nome empresarial, aonde você faz? No INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Você faz o registro da sua marca e do nome empresarial. Eu tô falando nome empresarial, não é um termo muito técnico, mas para vocês entenderem que é o nome da empresa, assim, digamos, né? Quanto custa...
Que difere do nome fantasia.
Isso, a marca seria o nome fantasia, e o nome empresarial seria o nome da empresa mesmo. Aqui, por exemplo, como é o podcast, se eu não me engano, ele é, acho que, denominação. Então teria que ficar Fred, o sobrenome dele, podcast limitado, entendeu? Aí a marca seria Fuleiros Pop, podcast ou Fuleiros Pop, entendeu? Então a marca é o que as pessoas veem. E ele fazendo esse registro, ele vai ter essa proteção da marca, que é 10 anos, prorrogável ad infinitum. Então ele vai pagar esse valor e vai ficar com a marca. Aí tem essa questão dos 6 meses, se vier uma pessoa falando, olha, eu já tenho essa marca há mais de 6 meses, não quero que ele use. Aí vocês podem até brigar aí judicialmente, mas a princípio o tribunal tem entendido que, assim, o cara tem há mais de 6 meses, não importa se ele usa ou não, é dele, que ele tenha mais tempo, entendeu? É uma questão de tempo.
Tarsus, te cortando rapidinho, é porque a gente passa exatamente por essa situação quando o podcast tinha outro nome e a gente tava tentando fazer um Twitter com a nossa conta, né, com o nosso nome, com o nome antigo. A gente acabou descobrindo que tinha um pessoal que já usava mais tempo, tinha acho que um ano a mais que registrado o nome, primeiro que a gente foi tentar conversar, não deu muito certo, e a gente acabou tendo que reformular, porque entre aspas, ficou mais fácil para a gente. Então é um pouco traumático, e você, toda vez que você for tentar, primeira dica, toda vez que você for tentar abrir um podcast, e foi uma coisa que a gente fez com o nome Fuleiros, é procurar em todas as redes sociais possíveis. Joga no Google o nome que você quer, lógico. Joga no Google, joga no Instagram.
Na verdade,
joga
você
no Twitter,
tem que jogar
tudo.
No site do INPI, né? Porque
mas se o cara for mais antigo, o tribunal pode pender pra eles, mesmo então, se eles não usarem, como você mesmo disse.
Exatamente. Tipo assim, é mais fácil jogar no Instagram, no Facebook, por quê? Porque se o cara vai reclamar é porque ele tá usando, entendeu? Mas assim, o certo pra você não correr nenhum risco, seria você jogar no INPI e tal, e ver, não tem ninguém com esse nome, não tem ninguém com essa marca, não tem ninguém usando, então eu vou colocar. Você não precisa nem fazer o registro, mas é bom verificar, cara, porque infelizmente acontece, né? E vocês estão aí pra provar, né?
Sim, cara...
E se a gente fizer... E se acontece da gente já ter o podcast agora com o nome Fuleiros há mais de um ano? Vamos lá, faz um ano que a gente tem Fuleiros Podcast. E aí, de repente, Tassos, aparece... A gente vai lá e vai fazer a busca e alguém registrou o nome Fuleiros.
Você já tem há um ano.
Há menos de um ano. E aí?
A própria lei diz que a margem é 6 meses. Se você não registrou, mas você já tem há 6 meses a mais do que a pessoa, mesmo que a pessoa registre, você tem o direito sobre a marca, entendeu?
Sobre a marca.
Só sobre a marca. Eu vou dar um exemplo mais amplo aqui. Fuleiros Pop, daqui uns dias, vamos supor, tá vendendo balinha lá no site. Então, só vou ter direito sobre a marca. Não vou ter direito sobre os produtos que saem dali do site, não.
Não, no caso, não. A marca, ela... O que é a marca? é o sinal que difere você de outras empresas, outras marcas, né? Então, assim, a sua marca é Fuleiros Pop. O Fuleiros Pop, ele tem valor econômico, entendeu? Por quê? Porque é o que vai vender o seu peixe, é o que vai vender o seu produto, né? No caso de vocês, é o site, o podcast. Então, assim, a lei, ela confere a essa marca, a esse sinal, proteção jurídica, entendeu? Então, assim, esse exemplo que a gente tá dando, eu tenho até aqui a parte mais técnica que explica, assim, aonde é protegido, o que, que você pode usar como marca, o que você não pode. Por exemplo, você não pode chegar e colocar uma cor como marca. Eu vou registrar vermelho. Vermelho é meu. Não, vermelho é uma cor, todo mundo usa, não tem como você registrar essa marca. Fuleiros Pop é passível de ser registrado como marca. Então, isso vai gerar uma questão econômica e você vai ser protegido. Ah, daqui 6 meses, 1 ano, aparece o cara... Ó, eu já uso isso há tanto tempo. Não pode. O que pode acontecer que daria uma discussão é assim, o cara tem a marca registrada há, sei lá, 5 anos. Só que o cara nunca usou nada, nunca fez nada. Ele tem uma marca de... Ele usa Fuleiros Pop, mas ele tem uma empresa de alimentos, por exemplo. Que não tem nada a ver com o ramo de vocês, entendeu? Aí é bem questionável se vocês vão poder ou não continuar usando, entendeu? Eu entendo que pode. Porque como a área de alcance dele é diferente da de vocês, a de vocês é entretenimento e a deles é alimento, eu entendo que vocês podem continuar usando o nome e eles também. Agora, às vezes eles podem questionar e falar, não, a gente não quer que eles usem nem pra entretenimento.
Ô Tarsus, o nosso caso, que foi que, tipo assim, eram coisas bem ambíguas, tipo, o nosso era podcast, cultura pop, entre outras coisas, e o site das outras pessoas que tinham o nosso mesmo nome, quer dizer, que nós tínhamos o mesmo nome que eles, tratavam de um assunto totalmente diferente, e até o Fred tinha percebido, já que já fazia um tempo que eles não lançavam nada, entende? E tipo, não tinha nada a ver, quando eu fui conversar com eles na moral, foram super grossos comigo. Se vocês acham que eu dou pedrada em vocês do grupo, é porque vocês não viram a pedrada que esses camaradas me deram, cara.
Mas eles eram podcasters também?
Não, não é que tá, tipo, o site deles falam de, tipo, notícias aleatórias, praticamente, saca? E não era nem site, eles não tinham nem site, eles tinham, o problema foi a conta do Twitter, saca? Era a conta do Twitter que a gente queria um Twitter que a gente nem usa hoje em dia pra colocar o nome do antigo podcast e tal, pra transmitir por lá também, né, compartilhar o nosso conteúdo. Só que o que acontecia? Por causa, a gente queria usar com o nosso nome. E quando a gente foi chegar lá, o cara, mesmo não sendo podcast, o nome tinha cast, igual o nosso, saca? Então complicou bastante. Aí quando eu fui conversar, o cara só virou e falou: o problema é seu. Aí eu tá.
Não, é complicado, cara. É complicado. Normalmente, os juízes, o tribunal, tendem a ser mais conservadores, sabe? Quanto a isso, assim. Eles preferem, tipo, resguardar quem tá mais tempo. Tipo, no caso, seria ele. Só que se os caras não postavam nada, se os caras, tipo, não têm aí um fim lucrativo, não um fim lucrativo, mas ainda não estão tendo lucro, não estão exercendo, se às vezes eles são de outro estado, entendeu? Apesar de que podcast, não, eu acho que não dá pra usar esse argumento. Dá pra tentar? Dá pra tentar entrar na justiça e conseguir o uso disso. Só que é complicado, cara. E as chances de vocês perderem naquele caso era bem grande, entendeu? Mas tem discussão ainda. Tem discussão. É um ramo do direito aí que ainda tá novo, né? Não tem, porque tem pouco caso, cara. Tipo, normalmente são empresas grandes brigando, sabe? Normalmente sei lá... Coca-Cola e um cara que usa cola no nome, sabe? Frigorífico, grande, Sadia, Perdigão, sabe? Normalmente é mais assim, casos pequenos assim, normalmente o tribunal, eu entendo que eles dão menos importância, entendeu?
Então quer dizer que se ao invés de Fuleiros Pop o nosso nome fosse Velho Nerd, a gente estaria encrencado.
Pior que não, cara. Pior que não, porque não é o mesmo nome, entendeu? Mesmo que faça referência, entendeu?
Até porque tudo nasce da referência, né? Não tem como.
Eu não sabia que o Tassos era da área previdenciária.
Eu também não, pra mim era trabalhista isso. O que você falou pra gente foi só trabalhista. Não,
eu achei que era criminal. Eu achei que fosse criminal.
Pior que tinha isso também. Então é o quê? Ó, eu pus assim, ó. E como arauto dessa nova fase, temos o advogado na área trabalhista, civil, né?
Previdenciária.
Civil, previdenciária e
imobiliária.
Trabalhista.
É porque a gente aprende tudo, né, cara? Então, eu trabalho com essas áreas, mas se eu quiser pegar criminal, eu posso, entendeu? Ah, vou falar do ECAD agora, que o Fred gosta. Você quer falar alguma coisa antes? Tipo soltar seu rage?
Tá. Ué, pode falar aí.
A Constituição de 88, aqui no Brasil, criou um órgão para cuidar dos direitos autorais. A Constituição protegeu os direitos autorais e de propriedade industrial e já criou um órgão também para proteger ele. Que é um órgão, inclusive, que tem legitimidade ativa, que é o poder de entrar com o processo para cobrar quem ferir esses direitos, né? Que no caso é o ECAD. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, é uma instituição privada sem fins lucrativos, porém amparada aí pela Constituição, né? Então, basicamente, qual que é o trabalho do ECAD? É verificar se as pessoas estão utilizando corretamente os direitos autorais, no caso aí, especificamente as músicas, trilha sonora, músicas, e se, quando utilizados, eles são ou sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, porém recolhendo as UDAs. O que, que são UDAs? São unidades de direito autoral. Atualmente, a UDA está valendo, acho que, R$77,21 cada UDA, né? Então, assim, o trabalho do ECAD basicamente é, por meio de 9 associações que os músicos se associam, verificar se estão sendo recolhidos os valores vão para associações e associações repassam para os respectivos músicos, né? Então, aí gera aquela puta polêmica, né? Qual que é a questão? Tenho até uma notícia aqui. O ECAD quer cobrar de qualquer jeito. O ECAD quer pegar, sei lá, blog que colocou um link do YouTube que tem um direito autoral, tem uma música aí de um cantor. Quer ver? O exemplo que eu tenho aqui é...
Se eu falar aqui agora... Eu posso ser processado? Tá. Ah, então, não disse isso, viu, gente?
Você é o editor? Você é ligeiro, né? Mas, quer ver? O último dado que eu tenho é de 2012. 2012, o ECAD ganhou 432,9 milhões em cobranças. Pra vocês terem uma noção de... Isso por meio processual, né? Isso sem ser... por arrecadação, assim, digamos. Eu tenho aqui dados tipo... quais os valores que o pessoal paga, porque essas unidades, elas diferenciam para rádio, para bar, para show, para hotel, para academia. Então, cada um tem uma porcentagem que tem que pagar. Então, aí entra numa outra questão aqui, que eu estava discutindo hoje com aquele amigo meu que ia participar aqui do podcast. Eu tenho alguns casos aqui de jurisprudência, ou só casos isolados mesmo, né? Academia pode usar música, né, com direitos autorais sem recolher o valor do ECAD, né, o valor respectivo, os tribunais entendem que sim e não. Então, por exemplo, eu já vi aqui alguns processos em que a Smart Fit, por exemplo, essas academias grandes, tem que pagar aí um valor X pro ECAD, porque usam as músicas para dar aula ou no ambiente ali da academia. E o tribunal entende que, como é um estabelecimento com fins lucrativos, ele tem que recolher o valor, porque ele usa a música para atrair clientela. Aí fica a discussão, né? Não, nem vou entrar nessa discussão, é o que o tribunal entendeu. Em outros casos, ele entende que não, que a academia não usa músicas, mas poderia usar outras, entendeu? Trilha branca, música eletrônica que já é de domínio público, não necessariamente uma música aí que tá tocando na rádio, do YouTube, etc, né? Então eu já vi em casos muito parecidos em que a academia foi condenada e que a academia não foi condenada, né? Então, ainda tá nesse limbo jurídico ainda, sabe? Então não dá nem para afirmar, como o Fred perguntou, que tem uma jurisprudência, porque é bem complicado ainda. E aí também tem a questão de hotel, né? Que entra... É a mesma coisa, né? Ao meu ver. A única diferença é que, assim, o ECAD tentou cobrar um hotel que disponibilizava rádio dentro do quarto. E aí o hotel fez a defesa e falou, não, dentro do quarto a pessoa escolhe se ela quer ou não ligar a rádio. E aí o tribunal absolveu com base nisso, entendeu?
Então, mas o que eu ia dizer é que justamente todo negócio, a discussão sobre direito autoral, ela é uma discussão que é mais recente até do que a discussão jurídica em si, né? Porque a gente tipo assim, a própria questão da autoridade do autor, ela tem uma criação, sabe? Não é a definição de autor não é uma definição que perpassa pela história, porque, por exemplo, vai ter um período na pós-Idade Média que aí vai ser considerado a criação do autor, porque antes disso, tipo assim, não existe essa preocupação sobre a autoridade de uma obra, tá ligado? Tipo assim, você vai ver várias obras, tipo assim, que simplesmente não tinham um nome, sabe? Não existia uma preocupação em se nomear um autor daquela obra. E isso, todo período histórico vai ter um certo motivo pra isso. Porém, se a gente for ver, por exemplo, acho que a gente tá discutindo sobre a questão do podcast, sobre a questão de, sei lá, de um show, de uma academia, entre outros. Se você for ver o podcast no molde que a gente conhece hoje, o podcast ele não é uma mixtape, sabe? Que não seria, por exemplo, distribuir as músicas por si só. Então, entra muito na questão de que o Felipe talvez fosse entrar nesse assunto, que ele falou que hoje em dia é muito difícil você definir quando alguma coisa é usada em si, quando alguma coisa é simplesmente alguma referência, sabe? Que nem o próprio podcast não vai ter tá veiculando a música em si, ele não vai estar vendendo a música. A música vai ser simplesmente um ruído de fundo, um barulho de fundo pra, digamos assim, dar uma cadência ou qualquer motivo numa conversa.
Cara, eu vou, vai entrar nessa discussão que você tá falando. Eu vou te falar uma tese de... Não vou nem falar tese de defesa, uma tese que tá surgindo e que o YouTube adota. Então, olha só, é a tese do uso aceitável. Ela permite o uso dos materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, né? Então, quer ver? São quatro. Um, finalidade e caráter do uso. Se é natureza comercial, se presta para fins educativos e que não tem fins lucrativos. Dois, a natureza da obra. Nesse sentido, se ela for factual, ela é menos protegida do que a ficcional. Então, por exemplo, um jornal aí que tem uma notícia, publica uma notícia, isso é um fato que aconteceu. É diferente de um livro que foi escrito aí pelo George R. Martin e você quer ficar publicando no seu site, entendeu? 3. A quantidade e importância do trecho usado em relação à obra protegida. Música. Você vai usar a música inteira do cara e só isso, não vai, sabe, recolher nada? Ou livro até. E 4. O efeito do uso sobre um possível mercado ou sobre o valor da obra protegida. Isso que eu tô falando para vocês, se vocês procurarem, tá no regramento do YouTube. O YouTube usa esses fatores para punir ou não o uso de obras, entendeu? Então, assim, mas isso aqui, eu entendo que é totalmente utilizável para uma defesa aí num processo, por exemplo. Porque é o que você falou, cara. Eu entendo que, assim, você pode usar, cara. A lei até permite você usar trechos. Se você for fazer uma crítica, você pode usar... Só que assim, se você for realmente danificar o lucro do cara, você for usar... Vamos falar de música, né? Se for usar a música inteira do cara que acabou de sair, que, sabe, tá em primeiro na rádio, e você vai usar em outra plataforma que você não vai repassar um valor pro cara, e você tá tendo lucro com isso, eu entendo que realmente você deva recolher alguma coisa. Agora, tudo tem limite, né? E a questão é delimitar esse limite.
Eu tenho uma pergunta um pouco pertinente, que é uma coisa que eu nunca consegui entender, e tomara que você saiba explicar, mas como funciona esse regramento do jabá? Porque eu nunca entendi como o artista ele recebe da rádio e como ele vai acabar recebendo também do podcast. Por exemplo, eu quero usar uma música do MC Brinquedo. Como eu posso repassar essa grana para ele futuramente? Ou então, como eu posso... Como vai ser esse pagamento desse jabá? Eu nunca consegui entender isso até hoje.
Você vai fazer, você vai primeiro, né, em tese, mandar um e-mail pro artista e falar, olha, posso usar sua música no meu site? Ou no meu podcast? Pode. Você vai falar, sem fins lucrativos, sem pagar nada? Ele vai falar, pode. Se ele não falar nada, você vai ter que entrar numa das 9 associações, procurar aonde tá esse músico tá inscrito. E aí você vai perguntar qual que é o valor da UDA que você vai ter que recolher. Eles vão te mandar o boleto e você vai pagar.
Tarsus, então eu tenho outra pergunta que também foi pertinente. Então, eu só devo pagar aqueles artistas que estão registrados? Os que não estão, a lei tem essa brecha ou permite que eu use as músicas de uma forma até leviana, do jeito que a gente está falando aqui, de jeito mais jurídico, né? De uma forma até que injusta com o artista? Ou então, independente do artista ser ou não inscrito em algum órgão que possa protegê-lo? Ele tem alguma proteção além disso?
O artista tem a proteção. É, a lei diz que ele tem a proteção mesmo sem registro. Só que qual que é a questão? O artista não está associado a nenhuma das 9 associações que o ECAD exige. Quem fiscaliza são essas 9 associações. Então, assim, elas não vão conseguir fiscalizar se ele não está inscrito. O que pode acontecer? O artista vir falar, olha, você está usando uma música minha, você não me pagou nada, eu quero que você me pague alguma coisa. Você vai ter que falar, olha, me fala o valor, se eu achar abusivo, eu posso falar, não, eu acho que esse valor é exorbitante, né? Provavelmente vai rolar um processo, mas assim, em tese, o mais justo seria ele se associar a uma associação e pedir para eles fazerem o cálculo, olha, quanto que ele me deve? Ah, tanto baseado na unidade de direito autoral. Ah, então eu quero que ele me pague. Aí eles vão entrar em contato com você pra pagar, entendeu?
Sim, é porque, por exemplo...
Tassos, pode falar. A gente teve que rebootar todos os podcasts porque a gente teve que tirar os nossos podcasts que usavam trilha sonora do ar. É, aliás, que usavam trilha sonora com direitos autorais do ar. A gente teve que tirar. E aí a gente repôs com trilhas brancas, né? Então a gente tá usando agora... A gente agora é todo corretinho. Nós somos folk agora. Mas e se a gente estivesse utilizando uma trilha sonora, sei lá, paga? E de repente o cara chega pra gente e fala...
Olha, eu quero dinheiro aí.
E a gente dissesse assim...
Não, a gente não pode pagar, então nós vamos tirar o podcast do ar.
E aí, o cara poderia continuar cobrando
isso? O cara até pode. Só que aí ele vai ter que entrar com um processo, né? Porque por mais que ele seja um órgão aí, ele não vai poder executar você. Ele vai ter que entrar com um processo e argumentar. Falar, olha, eles usaram e... E eu quero mais dinheiro, porque eu acho que eles usaram e ganharam dinheiro. Vai ter que ser o argumento dele, né? Provavelmente, muito provavelmente, ele vai perder. Porque vocês pagaram já o valor X, que é o UDA. Usaram a música. Ele não pode chegar e falar, não, mas agora eu quero o dobro, porque eu acho que vocês estão ganhando muito, entendeu? Não, é um valor fixo, para proteger tanto quem recebe quanto quem paga, né? Então ele não tem essa arbitrariedade.
Ele pode ser processado, né, cara, por chantagem, esse tipo de coisa.
Não é
assim. É um crime, né, velho?
Na prática, quem faz a cobrança são as associações, cara. É muito difícil a própria gravadora chegar e falar pra você, olha, você tá usando aqui do meu artista, não quero, entendeu? Não, normalmente quem vai entrar com o processo ou quem vai entrar em contato com você é uma das 9 associações. Pode acontecer? Pode, cara, pode acontecer tudo. Pode vir um artista bater na sua casa e falar, ó, você... Quero 10 mil, mas assim, processualmente falando, legalmente falando, ele vai perder, entendeu? Ainda mais, vamos usar o exemplo nosso aqui, na prática, do podcast, cara. Como que ele vai comprovar que você ganhou, sei lá, R$1.000 com uma música dele, entendeu? Por causa da música dele.
Ele tem que provar ainda isso.
O ônus é de quem acusa, entendeu?
Ah, sim, o ônus da prova de quem acusa. Entendeu? Eu havia esquecido.
Ele vai falar, olha, eles ganharam R$1.000 porque eles tocaram minha música. O juiz vai perguntar, me prove. Não tenho como provar. Então, meu amigo...
Aqui no fuleiro só sai dinheiro, não entra.
Aqui...
Atenção aí, patrocinadores de plantão. Alô, Netflix.
Isso aqui é um prejuízo que você não tem ideia, Tarso.
Mas...
Alô, Netflix, alô aí a galera aí. A gente tá aqui, né, precisando de patrocínio aí.
Mas quer ver um exemplo?
Precisando falar bem das séries aí, né?
É, porque você fala de graça já, pô.
Tá, continua, é porque tem que ter essas piadinhas no meio do podcast.
Tem uma questão, cara, que eu achei bem interessante, que é assim, citação para fins de estudo ou crítica, citação de pequenos trechos, reprodução de obras de artes plásticas. Então, assim, vamos dar um exemplo. Você vai criticar aí uma música, vai criticar um trecho de um livro, ou um livro mesmo, ou uma novela, alguma coisa. Você pode citar, você pode colocar um trecho, sabe? Isso não vai ferir o direito autoral dele e vai resguardar o seu direito de expressão, entendeu? Porque vocês também têm o direito de expressão. Então, assim, quer ver um exemplo bobo? Eu quero falar mal daquele filme que fala sobre não sei o quê. Ué, por que você não pode colocar um trecho, no caso de vocês, um áudio de uma parte do filme falando, nessa parte aqui o cara falou isso, eu achei que o cara foi, sei lá, preconceituoso, sabe? Achei besta esse filme. Você pode, até mesmo porque é o direito dele de autoral contra o seu direito de expressão, entendeu? Então, quer ver, você citou aí que vocês são certinhos. Como, querendo ou não, vocês têm fins lucrativos, você não pode ir lá e colocar uma música que acabou de sair na rádio e tocar inteira no seu podcast. Mas você pode citar música.
Como os primeiros podcasts, os primeiros episódios tinham músicas inteiras.
Cara, não, eu vou contar uma coisa aqui que era uma sacanagem, velho. O antigo podcast, né, na primeira fase, o Fred era tão louco, cara, que tipo assim, o podcast tinha 48 minutos, por exemplo. Cara, 30 minutos era só de música inteira, saca? Tipo, de um bloco pra outro. Era muito engraçado, cara.
Ai, cara. Então, isso que a gente tá falando aqui, gente, pra vocês que estão ouvindo e estão interessados como abrir um podcast e como que funciona a lei na internet, que o Tasso muito bem citou aí. Qual que é o termo novamente, o Tasso, que eu esqueci agora?
A webdifusão.
Webdifusão, né? Isso é muito importante, gente, porque todo mundo que vai começar um podcast vai fazer essas merdas, tá? Você vai misturar músicas com direitos autorais, você vai tocar música aí, você vai falar coisas que não pode, né, do ponto de vista legal, às vezes até do ponto de vista moral também, né, ético e tal, mas é super importante. Aqui a gente tá tratando só do aspecto legal da coisa, né. A gente já falou sobre o que é um podcast, a gente conceitualizou o que é um podcast, a gente falou um pouco sobre o que é preciso para começar um podcast sem você tomar processinho, né? Essa coisa básica. E no meio desse assunto, o Tasso citou a questão de pedir termo de autorização, né? A gente pincelou isso um pouco ali. Mas eu queria voltar um pouco aqui nessa questão e a gente citar isso novamente, aprofundar um pouco mais nisso, para a gente seguir em frente desse ponto. Vamos lá. Eu tô pensando em montar um podcast e eu não tenho amigos locais que se interessem por essa mídia. Eu acho que isso é muito comum no meio do podcast, né? Você nunca tem ninguém por perto. E então eu reúno uma equipe do Brasil, reúno os Vingadores aqui da Costa Leste para gravar um podcast, né? Os Vingadores da Costa Leste, Oeste, de todos. Assemble. Podcast Assemble. Ok. Dessa galera, sempre vai ter um que vai dar uma treta, né? Vai ser um treteiro. O que que acontece? Eu tô gravando um podcast e aí a gente lança 10, 20, 30 episódios com a participação desse integrante. Só que dá uma treta e esse integrante sai. Só que ele não sai de boa. Porque aqui no Fuleiros Podcast tem integrantes que saíram, mas todo mundo tá numa boa, né? Diego continua amigo da gente, por exemplo. Mas a gente não tem nenhum integrante assim que ficou com raiva e quer destruir a gente. Mas supomos que aconteça, né? O que que vai acontecer a partir daí? Esse integrante saiu e tem o áudio deste maldito em todos os episódios e ele quer destruir a gente porque ele tá com muita raiva. O que que ele pode fazer pra destruir a gente, ô Tassis?
Vamos lá. Primeiro de tudo, quando você está gravando com um cara, a menos que você seja sócio dele, um convidado, um editor, alguma coisa assim, vocês têm um contrato. Contrato, no Brasil, ele não precisa ser escrito, a menos que a lei diga. Ele pode ser verbal. Então, por exemplo, aqui nós estamos gravando, ninguém assinou um termo. Mas nós estamos permitindo que você use, entendeu? Mesmo que a gente não fale expressamente. Por sermos convidados, tal, do Fuleiro, estamos permitindo que falem, que usem nosso áudio.
Mas vocês podem, por exemplo, chegar no juiz e falar: ai não, eu estava participando contra a minha vontade. Pode usar isso? Ou pode simplesmente usar o argumento de que assim, a gente participou, a gente estava com vontade, mas agora eu não tô mais. Pode usar esse argumento? Eu não
poder,
quero mais.
Você pode usar o argumento, né? Porque você pode falar o que você quiser. Se vai ser aceito, entendo que não. Por quê? Porque você aceitou o convite, você tá fazendo parte de um programa, então a pessoa tem um trabalho de editar e tudo. Você permitiu que usasse o seu áudio e qual que vai ser a discussão? A discussão vai ser, olha, é o meu áudio, é o meu direito, é minha propriedade, eu não quero que ele use. Por que eu não quero? Porque eu não gosto dele. Não, mas peraí, você não gosta dele? Mas você fez um contrato com ele. Você tem que ter outro argumento, entendeu? O argumento de não quero mais que ele use, por si só não é um argumento. E isso não vai gerar uma consequência, entendeu? Então, assim, é melhor se garantir? É melhor se garantir. É melhor pedir um termo, seja verbal ou seja escrito? É melhor. Mas assim, nesse exemplo que a gente tá dando, que o cara depois, ele, sei lá, ficou puto por um motivo X, ele não pode simplesmente falar, não, eu estou revogando e você não vai poder mais usar. Não, agora eu já usei, a gente já gravou o episódio, agora é uma propriedade do Fuleiros Cast, porque a gente tinha um contrato, entendeu? Por mais que não fosse pago, não tivesse uma contraprestação monetária, é um contrato, entendeu? Agora, é diferente de, por exemplo, a gente foi durante o podcast e eu ofendi o Felipe. Eu falei, Felipe, você parece o Sr. K. Aí ele ficou ofendido e tal, e saiu do podcast e não quer mais liberar o áudio. Até dá pra discutir. Até dá pra discutir, mas se não, não, cara. Senão é muito difícil você conseguir excluir o áudio, sabe?
E dentro desse aspecto, continuando nessa mesma linha de pensamento, né, continuando nessa mesma linha de discussão, a gente vai agora pro último tópico desse podcast, que é quais os cuidados na hora de gravar, né? Com que eu devo tomar cuidado no podcast? Que tipo de cuidado a gente deve ter? Vou começar um podcast, eu já sei que eu tenho que procurar se já tem podcasts com o mesmo nome, e aí eu tenho que, de preferência, registrar pra ficar tudo garantidinho. Não é obrigatório, mas se eu quero uma segurança, seria interessante. Eu tenho a questão da autorização do escrito, que a gente acabou de falar, e em relação aos cuidados, agora que a gente vai falar na fala, o que que eu posso falar, o que que eu não posso falar, que temas eu posso abordar, como que eu posso abordar, e em relação a tudo isso, vamos discutir isso um pouco aqui agora, gente.
Seria interessante abrir uma empresa. Pode ser ME, pode ser EIRELI. Abrir uma empresa para resguardar, porque tem fins lucrativos, entendeu? Então, como vai envolver dinheiro, é interessante. Fazer o registro no INPI. Registrar a marca, registrar que seria o nome fantasia, registrar o nome empresarial, tudo bonitinho. Registrar o layout do site, no caso de vocês terem um site. Registrar o layout do site para nenhuma pessoa poder copiar o seu site. É interessante também, porque eu vejo que o pessoal tá fazendo muito isso e desrespeitando o pessoal, porque eles não nem sequer pedem permissão, entendeu? E no caso de vocês, eu achei interessante essa questão do registro do layout. Quando for gravar, convidar alguém, de preferência, pedir autorização, seja verbal. Quando for começar o podcast, olha, Fred, você pode falar o seu nome e falar que permite o uso do seu áudio nesse podcast, por favor? Só pra não ter problema. E aí vem a questão do que falar no podcast. Cara, tudo que você fala, você é responsável. Você é responsável por tudo que você falar, tudo que você... Esse podcast sobre... Essa questão sobre responsabilidade civil, que é quando você fala alguma coisa, você é responsável por tudo que você fala, isso por si só dá um podcast, cara. Porque eu conheço histórias muito interessantes, assim. Mas um exemplo, no podcast mesmo, a gente vai e tá conversando e fala, sei lá, uma briga aqui num bar em Sorocaba. Inclusive aconteceu algo parecido e eu posso citar porque é um processo público. A gente vai e mete o pau no bar, fala que o bar, o dono do bar é machista, é preconceituoso, é um cuzão, ele teve uma briga dentro do bar, ele não quis ajudar a gente. A gente mete o pau no bar e aí por causa dessa postagem nossa, desse podcast, o pessoal para de ir no bar, entendeu? Eles aceitam que o cara fez isso mesmo e param de ir no bar. O cara processa o podcast. No processo que eu vi, o pessoal perdeu, cara. E assim, foi um valor bem alto, foi 30 mil, 40 mil, se eu não me engano, mais uns quebradinhos. E, cara, então assim, tem que tomar cuidado, cara. Você vai fazer uma crítica é uma coisa. Agora, você só xingar, só falar mal, por si só, tem consequências, cara. E tem consequências monetárias, sabe? Assim, e mesmo que não tivesse, cara, hoje...
Não gera conteúdo, não gera conteúdo. Essa é a verdade. Viver de treta não gera conteúdo, velho, no final das contas. Gera por um tempo ali, mas depois você vai ter que ficar naquele redemoinho de merda, sempre criando cada vez mais e mais e mais e mais.
Não, mas não digo nem questão de conteúdo, que nem esse caso que aconteceu, elas ficaram... Eram três meninas e um rapaz, se eu não me engano, duas meninas e dois meninos. Eles ficaram bravos com a situação, que não foi essa, foi diferente o caso, e fizeram um textão no Facebook, cara. Então, assim, prejudicou o dono do bar, o público do bar caiu muito, ele teve um ataque de ansiedade, ele ficou mal, ele comprovou no processo que ele teve que tomar remédio, calmante, sabe? Então, assim, por mais que não tivesse um dano material, que foi o que o bar teve, o dano moral em si já gera uma indenização, sabe? Já gera dinheiro. Então, assim, vou tacar o pau num outro, sei lá, num outro podcast aí que tem um gosto ruim na boca. Se você for atacar os caras e acontecer alguma coisa, o público dos caras diminuir, ou o pessoal ficar mal, sabe? Moralmente falando, isso gera indenização, isso gera processo, entendeu? É, porque, querendo ou não, velho, internet não é terra de ninguém, sabe? E cada vez mais o pessoal tá se atentando a isso. Facebook mesmo, a coisa mais fácil do mundo é você pedir pro juiz pra achar alguém. Fala, olha, eu quero que mande um ofício pro Facebook pra achar tal pessoa que falou isso e pra poder punir essa pessoa. Você vai achar essa pessoa, sabe? O Facebook tem os registros, o Facebook tem tudo, sabe? Então, assim, cara, acho que é uma coisa bem importante, além do registro, além de autorização, além de tudo, é tomar cuidado com o que você fala no podcast. Cara, porque você não pode falar o que quer, porque depois você vai receber o que você não quer, saca?
Essa é uma preocupação muito recorrente aqui que eu tenho normalmente, e a galera não tem muito essa preocupação, mas como eu estudo direito para concurso, você vê, né, você lendo artigo por artigo, inciso por inciso, você vê que tem brechinhas ali que o cara pode te ferrar, cara, de maneiras incríveis, se for um bom, se o cara contratar um bom advogado. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, na hora de fazer a gravação do podcast. A gente, na gravação aqui do Fuleiros, tem muitas vezes, muitas e muitas vezes que eu tenho uma frase muito pesada, ou uma frase, alguma piada de humor muito sombrio, e às vezes eu acabo comprometendo a piada só em função de não deixar isso acontecer, sabe? De não correr esse risco, porque a gente pode se ferrar e a gente já não tem dinheiro pra sair dinheiro de onde não tá entrando. Ai, cara, vai todo mundo preso nessa merda.
Só que, tipo assim, isso eu acho que entra muito sobre um ato de regularização que a gente tem, sabe? E me puxa muito de um texto que eu li faz um tempo sobre a segunda morte do Flaneur, que é uma coisa que tá acontecendo com a internet, sabe? De que cada vez ela tá ficando mais regularizada, seja por Facebook, seja por Google ou quaisquer outras agências, sabe? Que trabalham, tipo assim, fica muito nebuloso saber qual que é o trabalho dela, sabe? Tipo assim, o próprio Facebook e Google, elas não são uma empresa de mídia, porém elas promovem mídia pras pessoas. Então, tipo assim, tudo que a gente tá vendo na internet, tudo que tá disponível, digamos assim, na surface, né, pra usar o termo que a galera joga e curte, né, tipo assim, tá mediado por eles. Então, eu acho que isso vem muito numa onda de, justamente, tipo assim, quando você vê a internet, sei lá, há alguns anos atrás, você via um âmbito, vamos dizer assim, um ambiente muito mais anárquico, mas por outro lado muito mais livre, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar.
Sim, você tá. Pelo que eu entendi, você tá falando que não é que a internet está ficando ruim, não em si. É que ela está ficando tão regularizada que não está tendo muita alternativa do que se fazer fora disso. Porque qualquer coisa que você faz fora disso, você vai ser penalizado de uma certa forma. E aí a liberdade de expressão através desse tipo de regularização fica meio privada. Tipo
assim, então, discutir sobre isso é discutir sobre liberdade de expressão em si, porque que nem a pessoa fala que o código de leis é muito defasado pra internet. Não, não é defasado pra internet. É só aplicar na internet as leis que já existem vamos dizer assim, na vida real, né? Apesar de eu discordar um pouco dessa separação que a gente tem de real, virtual, dado a natureza que a gente já chegou. Mas, tipo assim, se você... Aí, ó, isso daí seria justamente você discutir o que é liberdade de expressão, sabe? Até que ponto que eu posso afirmar quaisquer coisa, dando seja por liberdade artística, seja por liberdade de crítica, ou qualquer texto assim, e de algo justamente que vai... não, isso nem só justamente para responsabilidades jurídicas, mas para responsabilidades sociais, sabe, dentro da internet. Quer ver, pra dar um exemplo, tipo assim, sei lá, qualquer piada tosca
tipo que essa que eu acabei de fazer
no Twitter, pra qualquer piada idiota que eu for fazer no Twitter, sei lá, muitas vezes, tipo assim, tem essa questão da prática que vocês estavam discutindo aí, tipo, justamente, tomar os meios legais pra você ter uma responsabilidade sobre aquilo. Mas hoje em dia, na velocidade que a internet tá, muitas vezes nem chega nesse tempo, sabe, de tomar as jurisprudências legais. Você vê muito uma questão de, como eu posso dizer, talvez de linchamento público na internet mesmo. Tipo assim, você vê que, sei lá...
O comportamento de manada, né, cara? Se alguma pessoa atinge um certo... Pode ser minoria, pode ser o que for. As outras pessoas, às vezes, sem saber o que a pessoa fez, vão. vão lá tacar pedra.
Sim, e tipo assim, eu não tô negando, eu não tô falando que, eu tô muito diferente desse discurso, sabe, de que, o mundo tá chato, hoje as pessoas estão chatas porque ninguém pode ouvir nada, mas tipo assim, eu acho que a gente, tipo assim, tem que ter uma liberdade pra poder determinar o que que é crítica, o que que é satirização e o que que é discurso de ódio. E muitas vezes essas agências, sejam agências jurídicas, sejam agências de mídia, elas muitas vezes cerceiam esse discurso e tornam algo mais, mais palatável, sabe?
Sim, mas eu acho que essa questão aí a gente vai entrar mais no, nos próximos casts do Fulau,
então,
sobre,
né, eu acho que,
sobre
eu acho
limite
que
do humor.
Justamente...
É. Limite do humor, entre outras coisas.
Não, acho que ia entrar muito em outra discussão, então eu nem...
Não, tudo bem.
Não é pra um problema.
Tudo bem.
Fala alguma coisa da Ana aí, Felipe.
Meu Deus, não.
Aí a gente não, né? Mesmo.
Não vai falar não, Felipe? Fala pra Ana aí, online, aqui agora,
na
ao
cara
vivo
dela.
No podcast. Na cara dela, que você tava escrevendo aqui no chat mais.
Pra tem... falar a verdade, ela tem cara de 15 estragada, saca? depois do...
Nossa. Processa ele.
Ana, vai lá no site e comenta aí. Agora eu vou falar assim, ó. Ah, tem um integrante do Fuleiros Pop, que ele parece um integrante do Jovem Nerd, que é muito escroto. Aí o Felipe vai e me processa. Eu vou falar, ó. Você sabe se eu tô falando de você? Não sabe.
O Gabriel me chama de repetente, tô me sentindo um pouco prejudicado nessa matilha aqui.
Por que repetente? Eu não tô sabendo.
Não, porque, tipo assim, eu contei uma coisa do meu ensino médio, eu falei, pô, eu formei em 2014, que, tipo, eu tenho 22, tá totalmente normal eu formar em 2014. O Gabriel do Neto falou, pô, 2014, não sei o que, repetente. E começou todo mundo do podcast a falar repetente em uníssono. Não, mas a Ana não tem a mesma idade que ela, é velha.
Não, mas olha a cara da Ana, de tem 18 anos.
A Ana é velha com derby na mão.
Mas o que você tem contra ele que eu não entendi até agora?
Pra você, Fuleiros Pop, que está conduzindo mais um episódio Leituras de Feedback.
Adorei.
Tô gravando.
Ela manda um vendedor da pamonha, né, mano?
De vocês gravarem, faz isso. Não, deixa eu ler esse negócio de novo, porque dá um
vídeo. Vai.
É que eu tô esperando.
Que susto.
Seria mais fácil.
Eu achei que você ia mandar as pessoas mandarem fotos.
Ah, tá. Eu já ia falar de outra coisa.
É, olha só. Que menino.
Eu ia falar que eu namoro, não, velho. E não ia adiantar nada vocês mandarem, que se vocês mandarem eu não vou abrir.
Não,
mas...
Sei lá, eu acho que o tema é muito sério pra gente. Tipo, pode ter piadinha no meio do cast.
Uma piada só de levinho aí, ó. Só de levinho.
Eu vou processar esse site que tá usando meus áudios.
Já pode parar de gravar?
Exato. E isso vai ter, Fred. Isso que eu ia falar. Se isso aqui der certo e estourar, velho, vai ter muita gente fazendo isso. E eu tenho certeza. Eu vou fazer isso.
Se estiver ouvindo a gente, mova essa vela. Dê um sinal.
Olha,
por favor.
Aquela música do Pixote.
Dê um sinal.
Por favor, dá uma chance pro amor. Eu não tô legal, amor.
Caralho. Não, olha. Cadê o Felipe? Não tá nem mudo o viado.
É, nem tá. Não, vai, José Augusto.
É. Eu tenho que falar que eu sou José Augusto, porque você já falou José Augusto, tipo assim, eu não sei se você fala José Augusto, e daí eu falo, eu sou José Augusto, ou fala sua frase.
Tá, então Então eu vou reformular a minha frase e aí tu se apresenta.
Não, beleza. Se apresenta primeiro, daí já vai pegando no clima, sabe? Tipo assim, uou.
Tá ok, agora eu me preocupei com o Felipe agora. Será que ele tá ouvindo a gente? Eu vou apresentar todo mundo e aí quando o Felipe chegar, a gente faz a dele separada aí, whatever. E vai pra frente.
Tal de podcast aí que eu ouvi falar que tem um gosto ruim aí. Você sabe qual que é, Felipe?
Sei não. Só sei que eles não têm podcasts bons, me disseram.
Na verdade, os primeiros, a introdução, eu levo tipo um dia pra editar. Nossa, toda essa merda.
Eu acho que esse aqui não precisa terminar com piadas, não. Fred, precisa?
Não, no chat privado aqui, ó.
Ah, mas o ouvinte quer ouvir.
Não. Eu falei pra ela, tipo assim, ela pôs assim, tô amando a conversa, muito informativa. Eu falei, vem me amar de perto, só isso. Ninguém quer ouvir aí, até a Júlia falou.
Machista, assédio. Assédio.
É. Ai, cara, é aquela coisa, né, velho? Tipo, você pode fazer uma piada ou outra, mas você só não pode pisar na bola, né, velho? Você só não pode enrabar.
É aquela coisa, né? É Deus no céu.
Coisa quando o Fred tá, né? Vocês já repararam?
Já.
Como o cara tem presença?
Não, porque a gente tá
muito. O cara é outra coisa, né? O cara chega aí, bota pra gravar aí.
É.
Se não vai participar, cala sua boca.
Aqui todo mundo.
É. Só o Júlio.
É, o cara. Ele chega assim já.
Não analisa, não.